aí, galera, ligada no Pouco Nome, Muita Bola. Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast para falar do melhor do esporte da bola laranja. E mais uma vez com ele, Vini Carvalhosa. Vini, um prazer enorme estar aqui contigo mais uma vez. E para fechar essa prévia, com alguns times aí que podem dar o que falar. E alguns jogadores, alguns talentos promissores, inclusive, não é?
É isso aí, galera. Estamos aí com a última prévia já na beira do começo da NBA, né? Finalmente, ainda temos aí 5 times para falar. Uma divisão que, ao contrário da divisão Pacífico, principalmente, mas também da Noroeste, né? Que foram divisões disputadas, bem disputadas, tivemos uma divisão mais decepcionante, né? Que somente o Memphis Grizzlies foi para os playoffs e os outros times acabaram decepcionando, alguns meio que de propósito, né, naquele sentido de tancar, equipes em reconstrução, mas também o caso, por exemplo, do Dallas, que era um time com muita expectativa e que acabou fora dos playoffs.
É, exatamente, exatamente. O Dallas Mavericks, naquele episódio vergonhoso no final da temporada, onde não deixou o Luka Doncic jogar para não ter chance de classificação para o play-in. E com isso aumentar suas chances de conseguir uma escolha mais alta no draft. Mas e agora vamos ver se essa estratégia, que eu sempre repudio aqui, se essa estratégia vai dar os devidos frutos, né? E falando em altas escolhas de draft, também falaremos do San Antonio Spurs, que conta com a fera Victor Wembanyama. Mas vamos começar seguindo nossa lógica de sempre, que é falar do time que teve o melhor retrospecto na temporada regular, para começar, e o time que foi o campeão da divisão sudoeste na temporada passada foi o Memphis Grizzlies. O Grizzlies que vai começar a temporada sem o Ja Morant, mas que tem algumas novidades aí para tentar suplantar essa ausência significativa. Vini, quais as expectativas para Memphis nesta temporada?
É o Memphis Grizzlies que teve a segunda melhor campanha do Oeste na temporada passada, acabou, né, dando o azar de pegar o Lakers, um Lakers bem reformulado pós trade deadline, como a gente citou no último episódio, e caiu na primeira rodada. Um Memphis que espera subir um pouco, né, agora espera conseguir manter o seu alto nível de temporada regular, mas também passando da primeira rodada, né? Acho que a expectativa do Memphis Grizzlies para essa temporada é um time que vai mesmo começar, né, sem o Ja Morant no começo da temporada por causa da suspensão que ele enfrenta, né? Então vamos ver assim como vai se portar o time. Então ele deve voltar no meio não, né? Um pouco antes do meio da temporada, porque ele pegou uma suspensão de 25 jogos, então e vai fazer falta nesse começo, então a gente pode esperar que talvez o Memphis não consiga uma posição tão boa de temporada regular por causa disso. O time perdeu também o jogador que era o reserva do Ja Morant, que foi bem quando o Ja Morant estava fora por lesão ano passado, que foi o Tyus Jones, né? Tyus Jones, que saiu do Memphis, agora está no Washington Wizards, então vai contar aí com Derrick Rose, né, que veio do New York Knicks como free agent. Rose deve ser o comandante do time nesse começo, ou então mesmo Marcus Smart, né, outro jogador que veio aí agora na troca que levou o Kristaps Porzingis pro Boston Celtics, acabou também, né, chegando, desculpa, que levou o Kristaps Porzingis pro Celtics, que acabou chegando o Marcus Smart em Memphis. Mas é um time que a gente vai precisar ver como é que se porta. O Marcus Smart não é tanto um criador, né? Ele é um armador mais de explosão, de defesa. Derrick Rose já não é mais o mesmo. Entre esses dois, a gente vai ter que ver quem vai conseguir carregar melhor o time. Enquanto isso, eles também perderam o Dillon Brooks, né? Um dos melhores defensores de perímetro da NBA, que assinou um contrato alto com o Houston, né, um rival de divisão do Memphis. Então eles podem contar aí, na verdade, com o Marcus Smart como uma espécie de substituto, né, o jogador que vai marcar o melhor jogador de perímetro adversário. O Smart é um jogador mais baixo, claro, mas tem capacidade de defender algumas posições ali no perímetro e fazer um trabalho tão bom quanto o Dillon Brooks, né? A gente sabe a qualidade do Smart como defensor aí na última década na NBA. Então, quando o Moran voltar, acredito que o time fique com, por exemplo, com o Ja Morant e o Marcus Smart na backcourt, o Desmond Bane, né, passando ali um pouco para ala, pode cumprir essa função, e o Jaren Jackson e o Steven Adams. Então, o Marcus Smart cumprindo essa função do Dillon Brooks de defensor de perímetro principal da equipe. Então, isso quando o Ja Morant voltar. Antes disso, a gente tem que ver se eles vão jogar com Derrick Rose e Marcus Smart, ou se vão puxar para o time titular, por exemplo, Luke Kennard, também é um jogador, né, que chegou lá durante a temporada passada e tem seu valor. Tem o John Conchar também, que jogou bem, enfim, algumas opções aí para o Taylor Jenkins, que já se mostrou um bom técnico, né, um técnico ainda jovem, mas que já se mostrou, né, ter um bom potencial, já está na sua terceira temporada em Memphis e vem bem, quarta temporada, né? Mas vem bem lá. Então, tem que entender como vai ser isso no começo sem o Ja Morant. A gente também tem que ver como vai o Jaren Jackson Jr. esse ano. Ele não fez um bom Mundial pelos Estados Unidos, mas foi o melhor defensor da temporada passada. É um jogador de muito potencial ainda. Eles também apostam aí no crescimento de outros jogadores no garrafão, né? No banco, como o Brandon Clark, o Santi Aldama, o espanhol. Também ainda tem ali o Xavier Tillman, o Kenny Lofton Jr., jogadores que a franquia acredita, né? Então, o Memphis tem uma rotação interessante, ainda de muitos jovens, né? Além desses nomes que a gente citou, ainda tem ali o David Roddy, o Jake LaRavia, o Ziaire Williams. Então, são jogadores de potencial. Mas apesar de ser uma rotação jovem que chegou em segundo lugar na temporada regular no passado. Então, o Memphis pode sim repetir uma boa campanha. Talvez acreditar numa segunda posição seja complicado, principalmente pela ausência do Ja Morant por 25 jogos. Mas é um time que tem tudo para estar ali nos playoffs de novo e brigar com força para passar da primeira fase, para chegar mais longe. Claro que tudo depende também de uma matchup, né, de também não dar um azar de pegar um dos melhores times da liga aí, mas o Memphis tem capacidade de chegar nos playoffs e chegar direto, né? Sem precisar de play-in.
Eu concordo que o time do Grizzlies, na minha opinião, é um dos que tem presença praticamente garantida nos playoffs se cumprir o seu papel, se não tiver mais ausências, né, mais lesões, porque o Ja Morant vai perder os 25 jogos pela suspensão, que saiu até barato, essa é a verdade, um comportamento inaceitável, mesmo estando de férias. Em que acabava manchando também a questão da, né, da marca da liga, né? Jogadores que deveriam dar um exemplo, são grandes estrelas. A Nike, por muito menos, limpou o Kyrie Irving do seu plantel de atletas, e o Ja Morant, ao contrário, teve aí uma linha de tênis sendo lançada, né, com seu nome, então mas saiu bastante barato para o Ja Morant. E só que também teremos aí o Brandon Clark, que ainda vai perder algum tempo, lesionado, e o time tem que evitar mais ausências por lesões, porque isso realmente acabaria impactando e fazendo com que o Grizzlies tenha mais chance de encarar um rival mais complicado logo de cara nos playoffs. De qualquer maneira, essa temporada vai ser uma grande oportunidade para alguns jogadores. O Luke Kennard, por exemplo, ele vai ter muitos minutos. É um jogador que todo mundo sabe da capacidade dele de acertar arremesso no perímetro, mas, por outro lado, ele, em todas as suas passagens, né, na NBA, ele deixa a desejar em outros aspectos do jogo. Em alguns momentos na parte defensiva e alguns outros momentos em tudo que não seja na parte ofensiva, em tudo que não tenha que ver com acertar arremesso no catch and shoot. Então o Luke Kennard, ele vai aos poucos, ele vai tirando a paciência dos treinadores até que ele sai completamente da rotação. Essa é mais uma oportunidade que ele vai ter de se consolidar, de ser um jogador que tenha minutos de maneira consistente. E eu acredito ainda no potencial do Kennard, mas ele realmente vai ter que aí uns 10, 15 primeiros jogos para provar o valor dele e se consolidar de vez na liga como alguém confiável, especialmente quando a coisa pegar fogo, que é mais perto dos playoffs. Depois teremos o Zaire Williams, que é um jogador que chegou à liga muito promissor, muito jovem, mas e todo ano é a mesma novela em relação a ele, né? Ele ainda não terminou de tirar esse rótulo de promessa, né? E a gente viu vários casos na NBA, nos últimos anos, né? Que é aquela promessa que é a eterna promessa, né? Já trazendo a gíria do futebol para cá, é eterna promessa. E o Zaire Williams vai ter mais aí uma possibilidade de se firmar de vez, né? De ser um jogador também confiável, que possa ganhar minutos de maneira consistente. Depois teremos o Santi Aldama com possibilidade de ter mais minutos nessa temporada, um jogador que agradou muito na temporada passada. Também vamos ter o David Roddy e o Jake LaRavia, como você mencionou, Vini, que são jogadores com potencial, são ainda jovens. O Jake LaRavia, eu acredito muito nele, ele vem muito bem nessa pré-temporada e não duvido que ele termine em algum momento sendo titular da posição 3. É um grandíssimo potencial que o time tem para explorar. E depois você tem o Kenny Lofton Jr., né? Kenny Lofton Jr., que você olha para ele, né, e tem toda aquela questão física, que é um jogador baixo para a posição de pivô, né? Mas ao mesmo tempo ele tem muita força, é um jogador que você vê aquele biotipo, né, mais cheinho. Mas ele é um jogador que ele tem muita bola, ele tem muito talento. Essa é a verdade. É um jogador habilidoso. É difícil você marcar. Ele se posiciona muito bem na hora de lutar pelos rebotes. E ele, inclusive, foi um nome importante na conquista, em conquista das seleções norte-americanas de base, né? Dividindo a seleção com nomes como Chet Holmgren, por exemplo, jogando contra o Victor Wembanyama numa final contra a França, em que os Estados Unidos saíram campeões. O Kenny Lofton Jr. é um jogador de muito potencial, e vamos ver se dessa vez ele consegue ter mais minutos. No pouco espaço amostral que ele tem, né, em quadra na liga, ele vai muito bem, né? Um jogador que os números falam muito a favor dele. Então, acredito que Memphis é um time com jogadores ainda muito capazes defensivamente. O Jaren Jackson Jr. ainda não chegou ao ápice do jogo dele, ainda pode expandir o jogo, especialmente na parte ofensiva, e se tornar um verdadeiro fator. Você tem o Marcus Smart, que é defensor, mas é um defensor no top da liga. Mas também ele é muito subestimado com a bola, essa é a verdade. Ele acabou estando em um time com o Jason Tatum e Jaylen Brown, que tirava muito a bola das mãos dele, mas ele é um jogador capaz, né? Ele já mostrou no basquete universitário toda a capacidade dele de ser o pontuador principal, se precisa. Ele não vai ser isso na NBA, mas ele é um jogador que pode, em alguns momentos, ter uma sequência tomando conta do jogo. Não vai ser do nível do Jamoran, claramente, mas entre ele e o Derrick Rose, de repente, podem aí combinar para compensar um pouco a ausência da principal estrela da franquia. Acredito muito no potencial defensivo de Memphis, mas também acredito que na parte ofensiva seja um time que ainda possa encontrar soluções para brigar lá em cima. Mas vamos esperar, vamos ver como o Jamoran volta, né? E vamos ver se o Desmond Bane dá o passo seguinte, que já, na minha opinião, seria brigar por uma vaga no All-Star Game. Que ele vem jogando. Ele, para mim, é um dos jogadores mais subestimados da liga. Defensor espetacular, mas também ofensivamente desenvolvendo o jogo, criando o próprio arremesso, facilitando para os companheiros. Vem jogando muito, já teve uma média espetacular na temporada passada e acredito que agora ele vem para mais e, enfim, para mim é a temporada que ele dará o passo seguinte e dividirá aí com o Ja Morant essa responsabilidade de carregar o time ofensivamente. Vamos ter aí momentos muito divertidos para o League Pass com o Memphis Grizzlies nesta temporada. E vamos agora passar para o time seguinte, né? Que é o New Orleans Pelicans, que tudo se resume a uma pergunta: será esta a temporada da consolidação de Zion Williamson, será esta temporada em que finalmente teremos Zion livre de lesões? Ao que indica, ele está 100% e vem mostrando isso na pré-temporada. Vini, o que esperar do New Orleans Pelicans?
Pelicans, um time que bateu na trave temporada passada, né? Acabou sendo eliminado no play-in, que chegou com expectativa, mas também não contou com o Zion, né? Nessa época, estava lesionado a partir ali do All-Star Game, se eu não me engano. É um jogador que a gente sempre tem essa expectativa de como vai estar fisicamente, se ele vai conseguir jogar a maioria dos jogos, né? Porque até agora, infelizmente, não consegue. É um jogador que atuou só 29 partidas na temporada passada, 24 na sua de estreia, e teve a temporada de 2020-21 como a melhor, né? Com 61 jogos, fora que ficou 22, 21, 22 inteiro fora, né? Sem atuar. Então, é um jogador com uma média muito baixa de jogos por temporada. Para o New Orleans, uma temporada de sucesso já seria alcançar essa de 20-21, né? Conseguir que o Zion jogue pelo menos 60 jogos seria ótimo, porque quando ele está em quadra, ele é um diferencial, né? Ninguém tem dúvida do talento dele. A questão é mesmo física. É um jogador que o corpo dele não consegue responder, né? Não consegue responder ao nível de intensidade do basquete da NBA. Então, ele é muito forte e acaba sobrecarregando demais ali, né? O seu físico. Isso acaba prejudicando e ele, infelizmente, não consegue ficar em quadra tanto quanto a gente gostaria de ver, né? Principalmente os torcedores do New Orleans. Com ele em quadra, é um time que tem ali o CJ McCollum, o Herb Jones, que foi uma grata surpresa, né, do time, um jogador que ninguém esperava muito quando chegou na NBA em 2021, foi de segunda rodada, mas se firmou como um defensor ali para a equipe. Tem o Brandon Ingram, claro, que é o jogador que chama a responsabilidade quando o Zion Williamson não está em quadra. Fez uma Copa do Mundo aí pelos Estados Unidos, né, de altos e baixos, começou como titular, acabou barrado. E o Jonas Valanciunas, né, que é um pivô também de qualidade conhecida, já inegável. É um pivô que tem seus jogos ali de fazer a diferença no garrafão ao longo da temporada. E manteve mais ou menos a base do ano passado, né? São poucas mudanças. Perderam o Josh Richardson, né, que chegou também durante a temporada. O Jackson Hayes saiu como free agent, a equipe não fez questão de renovar com ele. O Willian Gomes também, né, voltou lá para a Espanha, jogando no Barcelona de volta. Então, não perdeu peças tão importantes. Claro que o Josh Richardson era um nome interessante, né, um jogador 3 and D de muita qualidade. Eles agora vão tentar substituir isso, talvez com uma combinação aí de jogadores. Eles draftaram o Jordan Hawkins, né, que é um ala armador também, um ala armador de muito potencial. De UConn, foi draftado ali na 14ª posição pelo New Orleans. Vamos ver se ele vai conseguir espaço desde o começo, né, na equipe. E é um time que manteve a sua base, então tudo depende de como vai estar o Zion Williamson mesmo, porque o time é um com ele e o outro sem ele. Acredito que o New Orleans é um dos times que vai estar ali brigando pelos playoffs, né? Pelo play-in, principalmente, entre a posição 7 e 10 do Oeste. É um time que espera finalmente ir aos playoffs, né, de novo, então não bater na trave outra vez. Vai para sua segunda temporada sob o comando, terceira temporada sob o comando do Willie Green, né? Então, um técnico que já conhece esse elenco. Pode apostar também no desenvolvimento de mais alguns jovens, né? Tem, principalmente ali na backcourt, né? Você tem o Dyson Daniels, que acabou ficando um pouco em segundo plano na Austrália, no Mundial, mas ainda é muito jovem, né? Um jogador de 20 anos. O José Alvarado e o Kira Lewis, Kyra Lewis Jr., né? São três armadores ali que a equipe conta com um deles, pelo menos, para fazer para carregar a segunda unidade. Tem o Najee Marshall, o Trey Murphy, dois alas que já tiveram espaço na temporada passada. No garrafão tem jogadores experientes para o lugar do Valanciunas ou do Zion, ali, se precisar, que são Larry Nance Jr., o Cold Zeller, e ainda esperam uma estreia do E.J. Liddell, né? O ala pivô que draftaram no passado, mas se lesionou na Summer League do ano passado, ficou fora a temporada toda. Tá voltando agora. Ele foi two-way temporada passada, sem nem jogar. Agora já assinou um contrato, né, um contrato padrão da NBA. E é um jogador que tinha muito potencial, que foi muito estranho até ele cair para a segunda rodada no draft de 2022. Mas o New Orleans espera aí uma recuperação física dele para poder contar com ele. É um jogador que traz um potencial bom ainda melhor para esse banco do New Orleans. Então, vamos ver como é que a equipe chega aí, principalmente com essa questão física do Zion Williamson, né, que é um cara que faz a diferença total para o Pelicans.
É, essa é a verdade. A questão física do Zion Williams vai ser o fiel da balança. Assim, eu gosto do time do Pelicans. Eu vejo o CJ McCollum é um jogador que ofensivamente ainda é muito capaz, né? Ele vai colocar seus 20 e poucos pontos por jogo. Você tem o Herb Jones, que defensivamente é um monstro. E na parte ofensiva, se você deixar ele sozinho no perímetro, ele vai matar a bola de fora. O Brandon Ingram, apesar do Mundial decepcionante e de alguns momentos apáticos, ele ainda é um talento que você não encontra em qualquer lugar. Também vai colocar os seus 20 pontos por jogo, 20 e alguma coisa, né? Depois você tem o Jonas Valanciunas, que é um jogo ainda muito old school, mas que já se adaptou, que já tem um arremesso de fora, mas ainda é um jogador que o forte dele mesmo é ali dentro, né? Brigando pelos rebotes, recebendo no post e praticamente empurrando o pivô adversário para dentro do garrafão até ter um arremesso fácil para fazer os 2 pontos. E o banco de reservas também, como você já disse, o LeBron James Jr. é um dos jogadores mais subestimados da NBA. Todo mundo lembra muito das enterradas dele nos momentos, né, de ápice de capacidade atlética, mas é um jogador que faz diversas coisas de maneira muito competente, nos dois lados da quadra, inclusive. Depois você tem nomes como o Naji Marshall, que ainda pode evoluir bastante, o Trey Murphy, the third, o Rosselló Varado, que é um jogador que todo mundo pensa nele como o cara do roubo de bola na malandragem, que se esconde na linha de fundo do adversário e depois vem por trás e rouba a bola. Mas ele é muito mais do que isso, é um jogador que ainda pode evoluir bastante na NBA. E o Dyson Daniels, né? O Dyson Daniels, que não teve muitos minutos em quadra com a seleção australiana, mas é um jogador ainda muito promissor, foi uma escolha alta de draft, e acredito que essa temporada, de repente, pode ser aí um salto definitivo de consolidação. Mas ainda assim, juntando toda essa galera, sem o Zion Williamson é um time para play-in. Com o Zion Williamson é um time para brigar por mando de quadra. O Zion Williamson todo mundo fala da força dele, da capacidade atlética das enterradas. Mas o Zion Williamson é um craque de bola, essa é a verdade, né? Ele é um jogador muito inteligente, tem habilidade, é um jogador que resolve jogadas com as duas mãos, é um jogador que muitas vezes, né, e todo mundo usa os vários, né, apelidos do Zion Williamson dependendo das circunstâncias do jogo, que é o Point Zion, que é quando ele, né, ele se torna o armador do time, o cara que organiza. É um jogador que funciona bem no pick and roll, nos dois lados do pick and roll, tanto trazendo a bola num pick and roll invertido, no pick and roll de jogadores altos, e também ele fazendo o corta-luz, e depois indo em direção ao aro para finalizar, receber o passe. É um jogador que ainda pode melhorar o arremesso dele, mas é um jogador que arremessa de uma maneira já competente. É muito talento. O jogo de costas para a cesta dele tem um repertório muito bom, muito avançado, e isso tudo para um atleta que ainda não tem um número de jogos elevados, apesar de 4 temporadas. Então, ele ainda é um jogador que pode melhorar, mas já é um cracaço de bola, é cara para chegar perto dos 30 pontos por jogo, e em algum momento, se fisicamente, né, como aconteceu com o Joel Embiid, que demorou a se estabelecer por questões físicas na NBA. Se ele conseguir realmente ter uma sequência de temporadas livre de lesões, ou pelo menos com lesões menos severas, ele pode se tornar, inclusive, o cestinha da liga, ano após ano. Porque é difícil você segurar um trem desgovernado, né, com todo o porte físico dele e velocidade, né? Porque ele é um jogador muito rápido. É, eu estava assistindo um jogo de pré-temporada contra o Orlando Magic esses dias, e você, quando pensa que o Zion Williamson está viajando, ele vai e te rouba a bola do nada. O Paolo Banchero passou mal com ele. Essa é a verdade, né? Ele vinha trazendo a bola tranquilo e numa dessas aí foi lá, bateu a carteira. E quando você olha para trás, ele já tá enterrando, né? E não é que é um jogador lento. Então, assim, é um jogador top, é um jogador de puro entretenimento. E acredito que vamos torcer, né, para que ele realmente possa estar 100% para essa temporada e vê-lo não só na temporada regular, mas também nos playoffs. Em jogos que realmente importam, porque é uma expectativa que a gente tem desde que o Zion chegou à NBA. Vamos ficar na guarda e ficar na torcida. E vamos agora dar continuação, né, com para mim, a grande decepção da temporada passada entre todos os 30 times da NBA, Dallas Mavericks. Não dá para você pensar em ter Luka Doncic e não estar nos playoffs, seja qual for o elenco de apoio. Essa é a verdade. Mas o Mark Cuban, não sei o que ele vai fazer, não sei se ele já fez algo, mas não dá para você deixar o Luka Doncic, por melhor que ele seja, tão desamparado. Vini, o que esperar para essa temporada com o Luka Doncic, com o Kyrie Irving ao lado dele? Vai dar certo? Ou em algum momento teremos aí mais uma vez o botão do pânico sendo apertado?
Eu acredito que para Dallas, inclusive para o Jason Kidd como treinador, né, independente de qualquer contexto que seja, é playoffs ou playoffs esse ano, né? O time não pode aceitar ter uma temporada tão ruim quanto a temporada passada novamente. Como você disse, o time tem o Doncic no elenco, não pode ficar fora dos playoffs. É um time que reformulou aí seu banco um pouco, né, nessa temporada. O time principal continua parecido, né? Além do Irving e do Doncic, que agora vão ter uma temporada inteira juntos, né? O Irving chegou no meio da temporada passada, então isso faz uma diferença também. Ainda tem ali o Tim Hardaway Jr., tem o Maxi Kleber, Dwight Powell, enfim, Seth Curry, Josh Green, são jogadores de rotação ali principal que seguem no time. Alguns jogadores de banco saíram, né, como o Red Bullock, o Frank Ntilikina, o Justin Holiday, o Christian Wood, o Davis Bertāns, o Javale McGee. São jogadores que tinham seu espaço no elenco, ou tiveram ao longo da temporada, né, em um momento ou outro, e que saíram. E agora eles vão contar com novos jogadores aí, dar uma infusão diferente nesse banco, né, para ver se também melhora. Trouxeram o Derek Jones Jr., em Chicago, Grant Williams, que veio do Boston, na troca do Kristaps Porzingis também, né? O Richaun Holmes, ex-Kings, trouxeram o Dante Exum, né, de volta para a NBA, o armador australiano que começou no Utah Jazz, não vingou, pô, chegou a estar no Cleveland, rodou pela Europa, né? 2 anos ali na Europa, voltou para o Dallas agora. Vamos ver se o Exum conseguiu, né, se firmar como jogador na Europa a ponto de conquistar seu espaço na NBA. Se conquistar, ele era um jogador de altíssimo potencial quando chegou lá em 2014, né? Já está aí com 28 anos, mais maduro também, mas era um jogador muito interessante, um armador alto, né? Então, o Dallas trouxe novos nomes aí para o banco, também draftou o Olivier Maxence Prosper, né? Um ala que conquistou seu espaço aí, mostrou na Summer League, vem tendo algum espaço no time aí na pré-temporada também, que joga nas posições 3 e 4, embora ele tenha sido draftado no fim da primeira rodada, ele deve ter algum espaço também. Enfim, é um time que tem um banco, acho que acredito que melhor do que a temporada passada, né? A rotação ficou devendo ano passado, o elenco de apoio do Luka ficou devendo. Ah, eles também draftaram o Derek Lively, né? O pivô de muito potencial aí, de Duke, enfim. É um jogador que eles esperam ir dando minutos aos poucos no garrafão ali, junto com o Dwight Powell, o Maxi Kleber, o Richaun Holmes ali na posição 5. Então, É um elenco que parece melhor do que da temporada passada, fora a vantagem de estar a temporada inteira o Kyrie Irving jogando com o Luka Doncic, né? Então, o Jason Kidd é um técnico de potencial, sim, né? Já mostrou isso. Vamos ver como é que ele lida com esse novo elenco do Dallas, com o banco. Tem peças interessantes no banco mais agora, né? Grant Williams, Richaun Holmes, o Dante Exum, potencialmente. Então, também espera-se um desenvolvimento do Josh Green maior e do Jaden Hardy, né? Dois jogadores de backcourt draftados pela franquia aí recentemente, jogadores jovens ainda, né? O Hardy de 21 anos, o Josh Green de 23. Então, é um elenco interessante do Dallas, mais do que a temporada passada, embora jovem, e que a gente precisa acreditar que vai chegar, né? Porque é um time com um Kyrie Irving e Luka Doncic, não dá para ficar fora. É um time que talvez sofra para conseguir uma vaga direta nos playoffs. Não é fácil ficar entre os seis primeiros no Oeste, considerando que você tem Denver, Lakers, Clippers, Warriors, o Kings, o Grizzlies, que foram bem, os Phoenix Suns, claro. Enfim, não é fácil ficar entre os seis primeiros. Então, mas o Dallas pretende ali pelo menos chegar nos playoffs, né? Conseguir uma vaga no play-in e tem todo o potencial para ganhar aí, seja contra quem for, um jogo único, né? Contando com o Luka Doncic, com o Kyrie Irving. É um time que realmente precisa chegar nos playoffs. Acredito que viria uma reformulação geral se Dallas perder de novo, porque ninguém lá que parece querer fazer uma reconstrução mesmo.
Vini, você gosta do Kyrie Irving como jogador?
Como jogador, sim.
Gostaria dele no Lakers?
Não.
Como torcedor?
Não, passo.
Mas eu acredito que você já pode se preparando, porque mais cedo ou mais tarde, e possivelmente nesta temporada, isso vai terminar acontecendo. O LeBron, na temporada passada, quando o Kyrie Irving estava buscando sair de Brooklyn, ele lamentou, expressou publicamente, né, o quanto ele lamentava não ter o Kyrie Irving ao lado dele mais uma vez. Acredito que esse desejo de reunir-se com o Kyrie não foi embora de um momento para o outro. Por outro lado, acredito que Kyrie Irving e Luka Doncic são dois fenômenos. O Kyrie já jogou com o LeBron, então jogar com o Luka Doncic não vai ser algo totalmente estranho, mas honestamente eu duvido muito do Kyrie sendo feliz por tanto tempo numa franquia como Dallas. Ele é um jogador para holofotes, é um jogador que em Dallas ele vai ter o Doncic, mas Dallas não é um grande mercado da NBA, como você tem na Califórnia, por exemplo. Você ainda tem o LeBron fazendo campanha, e acredito que o Kyrie é um jogador muito difícil, é uma presença difícil. Assim, isso já ficou comprovado com o retrospecto histórico dele na NBA, né? Então, você tudo bem, ele tem um talento extraordinário, mas você tem que saber administrar muito bem um jogador como o Kyrie Irving. Isso vai ser um desafio que eu honestamente não sei se o Jason Kidd está preparado como treinador para encarar e para ter êxito, né, nesse desafio. Então, acredito que o Curry tem tudo para ser trocado. E aí, no caso, não sei o que o Lakers ofereceria. Eu provavelmente acreditaria num D'Angelo Russell, numa combinação de D'Angelo Russell com mais algum role player. Mas, enfim. Com Kyrie ou sem Kyrie, eu acredito que Dallas tem todas as chances de chegar aos playoffs. O Luka Doncic vai vir mordido, porque definitivamente ele não esperava ficar fora dos playoffs na temporada passada. Então, na minha opinião, ele é um dos principais candidatos a MVP da liga. Ele vai vir com tudo. Já teve atuações históricas na temporada passada, como o jogo de 60 pontos, 61 pontos, 20 rebotes, 10 assistências. Os 60 pontos, 21 rebotes, 10 assistências, mas enfim, uma situação espetacular. Outros jogos que ele praticamente sozinho carregou o time. E assim, ele vai ter o Kyrie Irving para ajudar ele em alguns momentos. O que ele já tinha com o Jalen Brunson, inexplicavelmente, fizeram vários movimentos, perderam vários ativos para terminar tendo aí o Kyrie Irving no lugar do Jaylen Brunson, que é quase um 6 por meia dúzia, se você tem em conta alguns fatores extra-quadra, né? E o Jaylen Brunson hoje brincando de jogar bola em Nova York. Então, mas você tem aí o Doncic, que só isso já é algo suficiente para colocar o Mavs como um time para disputar playoffs, mas depois acredito na ascensão de vários nomes. Eu acredito que o Maxi Kleber e o Dwight Powell vão contribuir como sempre, essa é a verdade, e que o Derrick Jones Jr. vai ter aí suas mostras de atleticismo e de defesa. A gente vai ter o Markieff Morris aí com uma presença veterana, e o Richaun Holmes, que é um jogador de muita força no garrafão. O Seth Curry, que vai trazer o seu arremesso de fora, um dos maiores arremessadores, se a gente fala de precisão, um dos maiores arremessadores da história da NBA. Pouca gente fala nisso, né? Mas eu acredito principalmente no Jaden Hardy evoluindo muito nele e o Josh Green, em evoluções que farão a diferença. No Dante Exum provando, né, que realmente é um jogador nível NBA, ele já teve uma boa temporada no Partizan. Ele defensivamente ele já era um ponto muito positivo, mas agora acredito que vai agregar também na parte ofensiva. E o Derek Lively, que vai ser o titular, na minha opinião, é um jogador ideal para jogar ao lado do Luka Doncic pela capacidade dele, né? Atlética, e é um jogador que é ideal para você trabalhar no pick and roll. E o Doncic vai trabalhar pick and roll atrás de pick and roll o tempo inteiro. Então, acredito que é um time que deve ter um pouco de dificuldade no início da temporada, mas à medida em que os jogos forem passando, o Mavs vai ter tudo para evoluir, ganhar corpo e ter aí um bom posicionamento dentro de uma conferência oeste tão complicada. Mas ainda assim, acredito no Mavs brigando por playoffs e no Doncic, sério candidato a MVP. Então, vamos dar continuidade com outra franquia que tem alguns jogadores aí muito promissores, até mais do que o Dallas Mavericks, né? Vamos falar do Houston Rockets e a molecada, né? Trust the Process, outra franquia abraçando o processo e juntando um montão de jovens promissores no elenco. Vini, o que falar sobre esse Houston Rockets?
Esse Houston Rockets aí agora sob o comando do Ime Udoka, né, um técnico que mostrou muito potencial em Boston, acabou saindo de lá por questões pessoais, né, se envolveu numa polêmica, enfim, de assédio, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Ele acabou saindo de Boston, Houston contratou agora para o lugar do Stephen Silas, que não teve muito tempo para trabalhar em Houston, né, só 2 anos. Então, o Ime Udoka, que é um técnico considerado de muito potencial já desde o tempo de assistente, espera-se que dê uma nova cara a esse time. É um time que investiu. Eu não acredito que Houston vá tancar de novo. É um time que agora tem o Fred VanVleet e o Dillon Brooks. Investiu alto nos dois, né? VanVleet com contrato máximo, Dillon Brooks com 80 milhões em 4 anos. Não, não é pouco. Então, ainda continua com seus jovens aí de muito potencial, né? Um garrafão com Jabari Smith Jr., Alperen Sengun, Jalen Green na backcourt ao lado do Van Vliet. No banco, agora tem o Amen Thompson, draftado na primeira rodada com a quarta escolha, né? Um jogador que é de alto potencial também, joga, né, praticamente em três posições, né? Da 1 até a 3. Temos que ver como vai ser a adaptação dele à NBA, porque ele atuou no Overtime Elite, né, uma liga de um nível um pouco ainda, né, duvidoso, não é como uma D-League, não é como jogar no exterior, mesmo que em um país menos disputado, enfim, e muito menos como a NCAA. Então, o Amen Thompson é incógnita por causa disso, mas é um cara de muito potencial, né? Sem dúvida, é um jogador que valeu muito a escolha do Houston na quarta posição, porque ele tem um teto muito alto. Além dele, continuam desenvolvendo nomes como Tari Eason, né, principalmente, e os outros que são titulares. A base de jogadores jovens do Houston tinha um monte, eles acabaram se desfazendo, né? saíram nomes ali como Deshaun Nix, Ty Ty Washington, Josh Christopher, Usman Garuba. Esses jogadores todos acabaram saindo. Kevin Porter Jr., que foi trocado agora para o OKC, né? Mas por causa também de polêmicas aí, agrediu a namorada, talvez, né, nem volte a jogar na NBA. Então é um time muito mais gabaritado agora, né? Tem aí no banco agora o Aaron Holiday, o Jock Landale, o Jeff Green, o Red Bullock, que trouxe de volta o Boban Marjanovic. São jogadores de experiência para dar base a essa garotada aí que agora está em menor número, mas em altíssimo potencial, né? Entre Van Vliet, Brooks, Holiday, Landale, Green, Marjanovic, Bullock, ainda tem o Jayson Tate, que também está. Eles podem dar um suporte muito alto para o Jalen Green, para o Smith, para o Sengun, para o Terry Eason e para o Amen Thompson. Então, é um time que, para mim, está claramente buscando aí os playoffs. É um time que tem potencial, sim, principalmente também pela presença do Ime Udoka no comando técnico, agora um treinador, né, já de mais gabarito do que o Stephen Silas, comandado pelo Van Vliet, com a defesa do Dillon Brooks, né, com o talento do Jabari Smith Jr. e do Sengun no garrafão, com um banco, né, que tem condições de cumprir seu papel, né, de não deixar a bola cair muito quando entrar. Então o Houston está buscando essa vaga aí. O Houston está longe de ser um favorito a pegar uma vaga no playoff direto, mas tem total condição de terminar entre os 10 para pegar um play-in, chegar longe. Estão já construindo nesse sentido. Acabou a reconstrução do Houston, pelo menos por enquanto. Já usaram aí seu capital que tinham de escolha de draft de jovens para conseguir novos jogadores aí já mais rodados, já com experiência de playoffs, né? Então, agora a busca deles é essa. E tem um jovem ainda que eu esqueci, que é um jogador também a se observar muito, né? Não tinha citado, Cam Whitmore, draftado na 21ª escolha por eles, 20ª escolha, aliás, que era um jogador que eles chegaram a observar para o top 5, né, para a quarta escolha, acabou caindo para 20ª por questões aí físicas e de comportamento um pouco. E é um jogador de muito potencial, que foi um dos melhores na Summer League, mostrou aí que quer se provar, que quer provar todo mundo que deixou ele passar no draft errado e pode conquistar seu espaço aí ao longo da temporada. Acho que é um projeto ainda, não sei se o Whitmore vai conseguir de cara render na NBA, mas é um jogador que tem tudo para ir ganhando espaço aí no Houston.
Sem sombra de dúvidas, Vini, sem sombra de dúvidas, inclusive eu acredito que o Rockets é o grande vencedor deste draft, exatamente pelo fato de levar o Whitmore, que é um jogador top 5 para mim, inclusive vejo ele muito mais pronto do que propriamente os irmãos Thompson, o Amen Thompson e o Ausar Thompson. E é um jogador que já vem mostrando isso desde a Summer League, vem fazendo uma boa pré-temporada. Alguns bons momentos, inclusive teve uma enterrada espetacular que foi que não contou, não valeu como cesta porque deram falta de ataque. Eu acredito que deveriam inventar uma regra, inclusive, que deixa de ser falta de ataque qualquer enterrada saindo de mais de. Aí eles estipulam a distância que eles quiserem. Mas o cara que salte a tantos metros do aro, e se tiver alguém pelo caminho que caia. Porque foi enterrado espetacular, mas agora falando para efeitos práticos de equipe, realmente o Rockets tem uma mistura muito intrigante de juventude com experiência. Acredito que o Ime Udoka vai ter a sabedoria para saber dosificar isso, para dar minutos de desenvolvimento aos jogadores jovens. Que realmente, né, precisam desse espaço para crescerem, para aprenderem, e ao mesmo tempo colocar jogadores que tornem esse time competitivo. Foi um investimento até surpreendente por parte de Houston, né, para trazer o Fred Van Vliet, para trazer o Dylan Brooks. O Dylan Brooks, muita gente chiando pelo salário alto, superior aos 20 milhões de dólares, para um atleta que nem o próprio time tinha interesse em renovar. Ainda resta saber. Como o Dylan Brooks vai se comportar ao longo da temporada? Já foi expulso de um jogo de pré-temporada. Mas por outro lado, eu aposto muito num crescimento do Jalen Green, do Jabari Smith Jr. e do Alperen Sengun. São três jogadores de potencial para All-Star. O Jabari Smith Jr. fez uma Summer League espetacular no pouco que ele jogou. E tem toda a característica para se complementar bem com o Sengun, né? O Sengun é um jogador que joga de costas para a cesta, mas ao mesmo tempo tem uma categoria que em alguns momentos faz lembrar o Nikola Jokic, né? Um jogador que enxerga jogadas, passes que ninguém mais enxerga. A movimentação de pernas dele no pivô é um balé, é uma coisa mágica. E o Jabari Smith Jr. que traz, né, o atleticismo na defesa, ao mesmo tempo ele abre a quadra com os arremessos dele de fora. É um jogador que está se desenvolvendo na questão de criar o arremesso usando o drible, se distanciando do adversário, usando o step back. É um jogador que está ampliando o repertório ofensivo dele, especialmente longe da cesta. Então, acredito muito no potencial dessa dupla e no Jalen Green, que vai vir aí buscando, não sei se vai bater exatamente 25 pontos por jogo, mas vai buscar se aproximar o máximo possível dessa marca. Potencial atlético que não tem teto, essa é a verdade. Muito talento. Eu acredito que ele deveria ser mais que deveria buscar ser mais consistente ao longo dessa temporada. E depois, toda essa galera que você já mencionou, né, que ainda tem muito potencial de crescimento, de Ashante, Tari Eason, outro jogador que se cai na mão do técnico certo e na franquia certa, briga para ser jogador defensivo, all defensive team. É um jogador muito versátil defensivamente. Depois você tem o Amen Thompson, né, que é um jogador que tem um potencial defensivo enorme. Eu até fiz esse paralelo dele com o Ben Simmons, né? Porque é um jogador que atleticamente, assim, para a posição de armador, a altura, né, tudo dele é uma coisa de louco, né? Você fica maluco, você vê um armador da altura dele com a impulsão, com potência, com a capacidade defensiva que ele já tem hoje, o potencial para evoluir. É um jogador que enxerga a quadra como poucos. Os passes do Amen Thompson, né, são uma coisa de louco, essa é a verdade. Só que ele fica devendo na questão do arremesso, mas ele a mecânica de arremesso dos irmãos Thompson é muito estranha. No caso do Amen Thompson, é ainda pior que a do Alzar. Mas tem potencial de melhora, até pelo fato de eles não terem medo de arriscar. Eles arriscam os arremessos de fora, então é um jogador que não vai brigar para calouro do ano, mas é um jogador que pode sim fazer um first team entre os calouros. E o Cam Whitmore, se deixar de lado todas as questões de comportamento, de atitude, de empenho, né, que foram exatamente essas as questões que o tiraram do top 10, acredito que o Cam Whitmore pode ser um jogador que contribua muito já a curto prazo e que em menos de 2 anos se transforme em um titular absoluto, se não do Rockets, de uma outra franquia, porque o potencial dele ofensivo é também enorme. Eu acredito nesse Rockets já brigando por um play-in e que também vai ser um time muito legal de se ver. Quem tem League Pass e tiver uma partida do Rockets rolando, pode colocar que a diversão vai ser garantida. E falando em entretenimento pro League Pass, acredito que poucos times nessa temporada vão chamar tanto a atenção como o San Antonio Spurs. E pela presença dele, da fera e do. Esse sim dá para chamar de unicórnio, né? Victor Wembanyama, francês. Em algum momento vai chegar aos 2,30 metros de altura, porque não sei se terminou de crescer, né? Mas ao mesmo tempo tem recursos técnicos que parecem de um armador, de um ala. E um potencial enorme. Primeira escolha do draft, mas já vem mostrando todo o seu talento. Na pré-temporada vem jogando bem. E, Vini, o que esperar? Eu não sei se dá para cravar o que esperar do Victor Wembanyama. Mas a pergunta mais fácil é: o que a gente não pode esperar do Victor Wembanyama? Existe alguma coisa?
Pois é, o Wembanyama é um jogador que, desde os 14 anos na Europa, é considerado um prospecto de elite. Depois, aos 16, ele já era considerado o muito provável número um do draft no seu ano. Então, é um cara que é difícil de projetar, né? Assim, quer dizer, é difícil de não acreditar no seu potencial, né? De projetar que ele não vá vingar na NBA. É um jogador de 2,24 m nesse momento, mas para você ter noção, comparado, né, com Kareem Abdul-Jabbar, com Wilt Chamberlain, outros dizem assim que ele tem um nível defensivo do Rudy Gobert, né, múltiplas vezes eleito melhor defensor do ano, e com arremesso de um Kristaps Porzingis, de um Dirk Nowitzki, e ainda é um jogador que já citou modelar seu jogo também, né, de conduzir a bola como um ala, se baseando em jogadores como Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo. Então, é um jogador que tem a defesa do Rudy Gobert, com um arremesso de Dirk Nowitzki, que modela seu jogo no Durant, no Antetokounmpo. É uma coisa absurda, né, o potencial dele. A única questão do Wembanyama é a gente realmente ver o físico dele, né? Um jogador que é magro ainda, que vai tomar pancada no garrafão na NBA, os defensores não vão dar mole para ele. E a gente sabe que os jogadores mais altos, assim, né, principalmente jogadores acima dos 2,20, costumam ter problemas físicos, né? O corpo não aguenta, é muita massa para os ossos aguentarem. Então, tem que ter um trabalho muito bom do Spurs nele, né? Físico, de fortalecimento, de até poupá-lo também, né? De talvez, né, já criar um calendário ali de poupar o Wembanyama, porque talvez não aguente, né, nesse sentido, apesar da juventude. Então, é um jogador que, se bem trabalhado pelo Spurs, tem tudo para se tornar realmente o melhor da NBA aí daqui a pouco. E não poderia ter caído numa situação melhor também, né? Um Spurs que, acostumado a desenvolver jovens, principalmente pivôs, né? Desenvolveu o David Robinson e Tim Duncan. Então, Greg Popovich aí é um dos melhores técnicos da história, sem nenhuma dúvida. Então, é um jogador que está numa situação boa para ser desenvolvido. O Spurs não tem pressa de vencer também, então pode aproveitá-lo com calma, não precisa forçá-lo. Dosa os minutos, trabalha aí esse load management dele, se precisar, porque ele precisa ganhar massa, já deve estar trabalhando isso aí desde que chegou em San Antonio, né, pós-draft. Não foi para o Mundial para focar na NBA, né? Poderia ter jogado pela França no Mundial. Mas ele está numa situação muito boa para se desenvolver. É um time que não tem pressa de vencer agora, que ainda está em reconstrução. É um time que sabe trabalhar os jovens, que tem um dos melhores técnicos da história. Ele tem ali o garrafão para dividir com o Zach Collins, com o Jeremy Sochan, né, principalmente. Acredito que ele jogue mais ao lado do Zach Collins para evitar colocá-lo de pivô, né? Uma situação um pouco parecida com o do Anthony Davis, né, no Lakers, né? Um jogador que sempre que joga mais de pivô acaba sofrendo mais fisicamente. Então é melhor jogar na 4, e ele se vê como um 4, né? O Wembanyama também se vê como um 4, igual o Anthony Davis. Claro que vai acabar jogando na 5 também, provavelmente vai ser dominante na 5. Só que é mais interessante, né, deixá-lo um pouco fora do garrafão, evitar aquelas trombadas ali dos pivôs mais físicos na defesa para poupar o corpo do Wembanyama. Mas ele deve jogar 5 minutos na 5, provavelmente com Jeremy Sochan, né, outro prospecto de potencial do Spurs no na posição 4. Ainda tem ali alguns nomes que eles devem talvez cortar alguém ainda, né? Precisam. Tem o Cam Birch, tem o Charles Bassey, o Sandro Mamukelashvili, o Georgiano. Algum desses jogadores pode ser cortado ainda. Eles precisam cortar um jogador, pelo menos, o Spurs. Então é um garrafão interessante de jovens. O Popovich apostando nesses dois jovens também aí, o Bassey, que chegou com muita expectativa na NBA em Filadélfia, não vingou ainda. E o Mukelashvili, que esteve no Milwaukee antes. O Cam Birch já é mais rodado, né? Passou por Toronto. Enfim. Fora isso, o Spurs, né, deve ser guiado aí pelo Tre Jones, um armador que o Popovich confia muito. Ainda tem dois alas aí também jovens, que vêm sendo desenvolvidos muito bem lá, o Devin Vassell e o Keldon Johnson. Agora eles têm aí no banco o Cedi Osman, né, veio do Cleveland. Então é um jogador que mostrou, né, a capacidade jogando lá pelo Cavs já. Deve ter minutagem no Spurs, acredito que sim. Ainda tem o Doug McDermott, né, arremessador, muito confiável nesse sentido. Draftaram o Cid Sissoko, outro jogador, né, que é de potencial, ainda muito jovem, de 19 anos, que nem o Wembanyama, que também é francês, né? Então jogava no Ignite também para se identificar ali um pouco nessa adaptação do Wembanyama, mais um francês ali no elenco. Então o Spurs está bem servido de jovens. Você tem ali na armação também o Malachi Branham, o Blake Wesley, que já tiveram seus minutos ano passado, né, nessa temporada de tanque do Spurs. É um time que deve continuar nessa, entre os piores da NBA ali, os piores do Oeste. Não vai flertar com playoffs a princípio, a não ser que mude as coisas, consiga uma arrancada, resolva brigar aí na trade deadline, consiga se reforçar, mas não acredito. É um time que deve ainda focar no processo. Vamos mais um ano aí de posição alta no draft, talvez um top 3, pegar mais um jogador de potencial, desenvolver o Wembanyama com calma. Não se espera muito do Spurs esse ano. O time não mudou tanto o seu elenco assim, né? Saíram alguns jogadores que vinham jogando pouco, como o Romeo Langford, o Keita Bates Diop, o Gorg Dieng. Não saíram jogadores tão importantes na rotação, numa rotação que já não era tão boa, né? Muitos jovens, perdendo muitos jogos. Também não trouxe grandes reforços fora o Wembanyama, é claro que é um grande reforço, né? Veio mais ali o Cedi Osman só. Então é um time que não deve mudar muito em relação ao ano passado nisso, mas com a diferencial do Wembanyama, que é um jogador que se espera que impacte muito desde o começo na NBA. Então eles podem aumentar um pouquinho ali o número de vitórias deles, mas ainda é difícil acreditar no Spurs brigando por play-in.
É, Vini, eu acho realmente difícil brigar por play-in. Não acho impossível, exatamente por esse potencial de transformação de uma franquia que tem o Victor Wembanyama. Obviamente ele será poupado em alguns back-to-backs, de repente, algumas viagens, algumas sequências de jogos fora de casa, de repente ele fique fora de alguns, ou até mesmo não viaje. Mas de qualquer maneira, você tendo jogadores como Devin Vassell e o Keldon Johnson, que já são jogadores consolidados, o Keldon Johnson, inclusive, já medalhista de ouro olímpico em Tóquio, porque ele, né, é um jogador de confiança do Popovich, e isso, né, foi demonstrado aí com a convocação dele inicialmente para o Select Team e depois já para o time principal. Quando as lesões foram impedindo alguns jogadores de estar com a equipe. E o Keldon Johnson vem se desenvolvendo. A temporada passada acabou sendo um pouco decepcionante, na minha opinião, porque eu acreditava que ele daria um passo a mais, mas ele pode tem tudo agora para, estando longe dos holofotes, conseguir fazer bem o papel dele. Depois você tem o Jeremy Sohan, que é outro jogador de potencial defensivo sem tamanho. E o Trey Jones, que é um jogador sólido na armação, um jogador que ainda tem potencial de melhora. Você tem aí já alguns nomes que, junto com o Wembanyama e algumas peças complementares que você tem, né? O Doug McDermott, que não é só mais um arremessador, também trouxe outros elementos ao jogo dele. O Devontae Graham que está buscando a redenção, né? Depois de decepcionar muito em New Orleans com um contrato caro que ele acabou não produzindo para fazer jus, né? Então você tem ele, o Chad Osman, que é um jogador que já provou em Cleveland muitas vezes do que ele é capaz. Você tem peças que podem realmente produzir e tudo isso, né? O Zach Collins, que gosto bastante do Zach Collins, eu acho que ele tem muitos recursos dentro ali dentro do garrafão, e inclusive é um jogador que vai complementar muito bem o Wembanyama, evitar que o Wembanyama esteja exposto, como você mencionou, a toda essa pancadaria que de vez em quando rola no bom sentido dentro do garrafão. É, então acredito que o Wembanyama tem todas as peças que ele precisa ao lado dele para triunfar. E por que não nesta temporada não surpreender e tentar brigar alto ali no play-in? Porque eu acredito que só a presença do Wembanyama vai ajudar os Spurs a ganhar muitos jogos e talvez jogos demais, o que já impeça a franquia de ter uma chance muito alta de ter ali entre as três, quatro primeiras escolhas. Então já o Wembanyama sozinho, né, com todo o desenvolvimento que ele já vem mostrando, ele já vai impactar nisso. E você vê o Wembanyama, o que ele pode te oferecer é brincadeira, né? Porque é um jogador que arremessa no catch and shoot, arremessa saindo do drible. Um jogador que tem uma capacidade atlética, né, impressionante. Um jogador que arremessa de três e depois vai pegar um rebote do próprio arremesso de três, como ele fez na Liga Francesa. Que jogador é capaz de fazer isso? Assim, só o Giannis Antetokounmpo, de repente, amassar o aro dos três pontos e pegar um rebote. Então, defensivamente, ele é capaz. Eu tenho visto jogos do Spurs na pré-temporada, muito para observar o Wembanyama em ação, e ele, sozinho, ele é capaz de sabotar uma posse de bola completa do time adversário. Porque parece que ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Pela mobilidade lateral que ele tem, a envergadura. Então ele consegue, na mesma posse de bola, atrapalhar ou até mesmo interceptar dois ou três passes e arremessos. Entendeu? Então fica muito difícil. Quando um arremessador no perímetro recebe e acha que está tranquilo, o Wembanyama cresce. Mesmo quando ele sabe que ele não vai chegar para o toco, ele ainda faz, né? Ele ainda faz aquela coisa de subir com os dois braços esticados para atrapalhar o máximo. Então é muito complicado, assim. Eu acho que cada jogada defensiva, no momento que o Wembanyama está em quadra, cada jogada ela é impactada e influi. E a presença, só a presença dele acaba influenciando na decisão de qualquer jogador adversário. Eles vão mudar a maneira de arremessar, a maneira de se posicionar, a maneira de passar a bola. E tudo isso pelo Wembanyama, sabe? Um jogador com tantos recursos defensivos e ofensivos, como você não pode acreditar que de repente ele vai ajudar o time a vencer 10 jogos a mais que na temporada anterior? Com certeza, basta o Greg Popovich utilizá-lo. Não sei se vai ter o mesmo impacto que o Tim Duncan teve na primeira temporada dele, vindo de Wake Forest, porque o Tim Duncan era um jogador mais pronto, né, e também fisicamente, né, mais apto a toda aquele jogo físico, principalmente no final dos anos 90. Mas, de qualquer maneira, acredito muito no Wembanyama já se destacando. É o favorito a ser calouro do ano ali. Vem cabeça a cabeça com o Chet Holmgren, mas, na minha opinião, é um jogador de potencial muito maior. E sim, vai estar entre os cinco melhores da liga rapidamente. E em algum momento será a cara da NBA. A gente só vai ficar na torcida mesmo para que ele não se lesione, não tenha as lesões, como você já mencionou, Vini, que são. Características de jogadores da altura dele. Mas, enfim, o Spurs vai ser um time a ser considerado, não vai ser o melhor time da divisão, que, na minha opinião, seguirá sendo o Memphis Grizzlies, mas depois eu acredito já em Memphis, Dallas e New Orleans brigando pela segunda posição, mas olho em Houston, que não vai ficar muito longe desses dois, e o Spurs. Ainda acredito que vai ser o quinto, mas vai ser um quinto ali com, de repente, um sonho de lutar por um play-in. Mas o Rockets é um time mais pronto para pegar o play-in agora. Então vai ser isso. Se eu vou jogar na moeda aqui, eu jogo em Dallas em segundo e Pelicans em terceiro. Mas essa é a minha ordem. Vini, você concorda?
Eu acredito que realmente o Memphis continua em primeiro. Eu acredito em um Dallas em segundo, New Orleans em terceiro, Houston em quarto e Spurs em quinto mesmo. Pensei em colocar o Houston à frente do New Orleans, mas porque tudo depende, né, do Zion Williamson, que é sempre uma incógnita, mas ainda acredito no New Orleans à frente do Houston a princípio. Então, acredito sim, Memphis, Dallas, New Orleans, Houston e Spurs.
Maravilha. Essas foram as prévias da temporada 2023-2024 na NBA. Fechamos aí as seis divisões e na próxima terça-feira começa a ação de verdade. Nós vamos estar falando sobre cada destaque, cada coisa que aconteça de legal no melhor basquete do mundo. Nosso podcast estará aqui abordando. E agora, só passando rapidinho ainda falando de basquete masculino. Tivemos uma notícia aí, a gente falou do NBB no nosso episódio anterior, e tivemos o Marquinhos, que vinha sem clube depois de acertar a saída dele do São Paulo, até, para mim, surpreendentemente, assinando com o Vasco, né? E acaba, né, um reforço que, na minha opinião, muda o Vasco da Gama de patamar entre os times que estarão no NBB e já transforma o Vasco em time de playoffs. São 16 de 19 que entram, certamente o Marquinhos aí, e vamos ficar de olho nos números dele numa equipe do Vasco que está em formação, né?
É, exatamente, o Marquinhos deve se inserir aí nesse time. Talvez a gente tenha o Cauê Versola jogando de armador, o Gustavo Basílio na 2, o Marquinhos na 3, mas o Marquinhos também vem jogando na 4, né, mais velho. Ele pode acabar entrando realmente ali de ala pivô no lugar talvez do Rafael Pauliche ou do Fabrício Russo. Então tem possibilidade, certamente dá um toque de qualidade a mais que o time do Vasco precisava. Era um time com alguma experiência, com a presença do Léo Figueiró, de técnico, mas o Marquinhos é um craque que o time precisava, né? Um jogador para chamar a responsabilidade, como a gente tinha dito no último episódio, falando sobre o Vasco e o Botafogo. Faltava esse jogador para chamar a responsabilidade no Vasco, e o Marquinhos, apesar da idade, certamente é esse jogador.
Com certeza, vamos ficar na torcida aí, todo sucesso do mundo para o Marquinhos, que é um jogador muito vitorioso, um dos mais vitoriosos na história recente do basquete brasileiro, e merece sempre tudo de melhor e, enfim, mais uma estrela para brilhantar o nosso NBB, que já começa. Já começou, né? Mas agora começa para todas as equipes. E para fechar nosso episódio, Las Vegas Aces, campeão, bicampeão da WNBA, vitória emocionante para cima do New York Liberty, e, né, fechando a série melhor de 5 em 3-1. E aí, Vini, o que que você achou dessa partida, da conquista do Aces?
Uma partida apertadíssima, né? Que o Las Vegas Aces venceu por 70 a 69 fora de casa, né? O Liberty tentou um aperto ali no final do jogo, né? Que o Aces tinha aberto, chegou a abrir 70 a 64 no último minuto. O Liberty chegou a deixar em um ponto só, né? 70 a 69, mas não conseguiu empatar, ainda teve ali uns 40 segundos com esse placar para conseguir empatar, não conseguiu. O Aces fez o que precisava, matou o jogo fora de casa, uma ótima partida aí da Aja Wilson para variar, 24 pontos e 16 rebotes para ela. Contou ali também com a Jackie Young, 16 pontos e 7 assistências principalmente, mas um esforço coletivo, né? Kelsey Plum, 7 pontos, 8 rebotes, 5 assistências. A Laisha Clark, 10 pontos e 8 rebotes, 11 pontos para Kayla George. É um time que, mesmo com os desfalques, né, da Chelsea Gray, da Kia Stokes, conseguiu essa vitória e matar a série, né? New York ficou devendo, né, nessa final, né? Teve a Courtney Vandersloot como principal destaque nesse último jogo, 19 pontos, 7 rebotes, 6 assistências, mas Sabrina Ionescu, só 13 pontos, 3 rebotes e 3 assistências, ficou devendo novamente. É uma armadura ainda muito jovem, né? Muito potencial de crescer e ainda levar um título da NBA futuramente, sem dúvida. Apesar dessa final abaixo da média dela. A Breanna Stewart foi mal na pontuação, 10 pontos, mas pegou 14 rebotes. E a Betaina Lane, que acabou ajudando ali, né? 15 pontos, foi a segunda cestinha do time. Mas você levou a melhor nessa apostinha que a gente tinha, né? Você apostou no Aces, que realmente se fez prevalecer mesmo com esses desfalques importantes no último jogo.
É isso aí, realmente o Aces conseguiu uma grande vitória depois de um início de jogo muito ruim, essa é a verdade. Começaram mal, primeiro quarto anotando só 13 pontos. Foi um time que demorou a se encontrar em quadra. É difícil quando você perde a point guard, como é conhecida a Chelsea Gray, né? É a maior armadora pura, né? Número um do basquete mundial hoje. E na minha opinião, vai terminar a carreira como uma das melhores armadoras da história do basquete feminino. Uma jogadora, se você não tem ela e você perde a pivô em um time que já é baixo, né? É um quinteto que opta por jogar com três jogadoras mais baixas e depois aí de a Wilson com a Kia Stokes, e perde a Kia Stokes, foram obrigados a usar. Tudo bem, né? A Alicia Clark entrou no time no perímetro e é uma jogadora muito competente, melhor sexta jogadora da temporada, melhor reserva da liga, mas por outro lado, na posição de pivô, o Aces teve que usar a Kayla George, que tinha jogado 16 minutos em toda a pós-temporada. E na partida decisiva jogou 30, ou seja, jogou praticamente o dobro, né? E entrou bem a Kayla George, porque especialmente quando o time tinha dificuldades ali no final do primeiro tempo, acertou alguns arremessos de três importantes. Ela que tem, apesar de ser pivô, tem essa característica também, é uma stretch five que sai bastante para arremessar de fora. E mais, o time conseguiu aos poucos se encontrar, já melhorou no segundo quarto, e o terceiro quarto foi uma coisa espetacular, né? A Aja Wilson comendo a bola, né? É uma jogadora que, apesar de bem marcada, ela conseguia dar o jeito dela. A Joncall Jones fez de tudo para conter a Aja Wilson, mas foi impossível. A Alicia Clark, defensivamente espetacular, inclusive várias jogadas no mano a mano com a Brianna Stewart, conseguindo conter, inclusive a jogada decisiva da partida, a última posse de bola. Ela foi a jogadora que conseguiu impedir a infiltração da Brianna Stewart. Depois tivemos também a Jackie Young, que atrapalhou dois arremessos consecutivos para permitir que o Aces saísse com o título. E a Kelsey Plum, né, que todo mundo esperava que ela fosse ser a jogadora para chamar a responsabilidade, ela não esteve tão bem nos arremessos de quadra, 2 em 12, né? Então o Aces foi uma vitória de muita superação, né? Superação pelos desfalques, superação após o um início muito ruim, conseguiu um terceiro quarto espetacular para sair de quadra com a vitória. Realmente foi um jogo épico, né? Um jogo decidido só na última posse de bola, aquele arremesso da Courtney Vandersloot ali do perímetro desequilibrado. Se entra, teríamos um jogo 5, mas enfim, o Aces aí coroando, né, com bicampeonato, apesar de todos os desfalques, né? E na minha opinião, o que eu tiro disso é, em primeiro lugar, o currículo da Aja Wilson coloca ela numa posição para realmente brigar para ser considerada uma das maiores jogadoras de todos os tempos. Entendeu? Inclusive, ela que foi apadrinhada pelo LeBron James, que já falou, né, que já tinha mandado uma LeBron 21 para ela jogar as finais, e já disse que vai sair em breve uma linha de tênis com o nome da Aja Wilson. O grande nome da liga, inclusive nas entrevistas coletivas, foram todos ali provocando a imprensa que não votou a Aja Wilson como MVP, inclusive mencionando aos jornalistas que votaram nela em quarto lugar. Dá até para entender você preferir a temporada da Brianna Stewart ou da Lisa Thomas, que foram temporadas espetaculares, mas não dá para você colocar mais alguém na frente da Aja Wilson. A Aja Wilson veio mordida, mostrou a que veio nesses playoffs e agora um bicampeonato da WNBA para somar título mundial, título olímpico, título universitário. Realmente vem construindo uma carreira espetacular que está só começando e numa franquia que tem tudo, mas tudo para montar uma dinastia na WNBA, como aquelas que a gente viu nos inícios, né, da liga, com o Houston Comets ganhando quatro títulos consecutivos, inclusive com a nossa Janete no elenco, depois o Los Angeles Sparks. Então acredito muito no potencial do Aces, tem todas as peças, tem a melhor treinadora da liga, que é a Becky Hammon, e tem líderes, né, no elenco. A Chelsea Green, inclusive, né, que já em algumas partidas ela assume ali a função de desenhar jogadas. A Beckham dá essa liberdade para ela. Então, um time que tem juventude, experiência, liderança, capacidade técnica, uma grande conquista e uma grande temporada, na minha opinião, uma das melhores temporadas que a WNBA já teve, uma liga que só vai crescer, que já vai ter uma franquia adicional em 2025, em São Francisco, e vamos torcer para que mais equipes, mais cidades possam ter essa liga, que realmente é um entretenimento garantido. Mas é isso, né? Parabéns ao Aces, mas eu ganhei a aposta, mas poderia ter ido para qualquer lado, porque o Liberty também é uma grande equipe. E, enfim, vamos ficar agora mais focados na NBA, no NBB, na Euroliga, para a próxima temporada. Quando voltem as novidades no mercado, a gente vai falar um pouquinho mais da WNBA, mas a gente fica por aqui no nosso episódio de hoje. E na semana que vem já estaremos com a NBA em plena, a todo vapor, com toda a ação do melhor basquete do mundo. Vini, um prazer enorme estar aqui contigo mais uma vez.
É isso aí, galera. Agora, na próxima, a gente já vai estar com a NBA começando. Então, vamos focar com tudo na NBA. Vamos ver aí como vão começar esses times que a gente falou tanto aí nesses últimos episódios. E estamos ansiosos, mas já está chegando. Então, até a próxima. Um abraço aí a todos vocês que nos ouviram.
Valeu, galera. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo episódio do Pouco Nome, Muita Bola. Aquele abraço.